Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite novamente, né? Bom, como eu falei lá em cima, na IBD, hoje a gente vai entrar no capítulo 14 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. E o... não dificuldade, mas... qual palavra eu poderia usar? Mas a tensão, vamos dizer assim, que a gente tem quando a gente estuda livros de forma expositiva, assim, do primeiro capítulo até o último, a gente vai cair em textos mais difíceis. Em textos em que a gente está acostumado a fazer o quê? Putz, esse texto aqui é muito difícil, não vou pregar em cima dele, vou pegar um texto mais tranquilo, né? Um texto mais fácil. E aí, nesse caso aqui, de 1 Coríntios capítulo 14, a gente vai falar sobre um assunto muito, muito, muito importante e interessante da palavra de Deus. Mas é bom, porque a gente não foge, né, daquilo que o Senhor tem para nós, e eu creio que a palavra de Deus, em todos os seus versículos e capítulos, tem um ensinamento para nós, né, para mim, para você. Então eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. E como eu falei também, hoje nós vamos ver o capítulo 14 inteiro, porque ele vai falar sobre um assunto só. E aí, acabando o capítulo 14 hoje, vão faltar só dois capítulos, né, o 15 e o 16, para a gente finalizar os nossos estudos aí na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E o tema de hoje, e eu venho ao longo das pregações falando, no capítulo 14 a gente vai falar sobre o dom de línguas, né? Sobre a questão que é polêmica e tal, mas aí chega no capítulo 14, a gente entende que na verdade não é sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar, mas ele vai falar sobre algo muito mais profundo do que isso. E o tema da nossa mensagem hoje é a ordem no culto. A ordem no culto. Como que um culto precisa acontecer? Como que deve ser a nossa reação, as nossas ações dentro de um culto como esse de hoje, de agora, que nós estamos aqui em comunidade, como igreja? Não vai aparecer para vocês aí na tela todo o capítulo, então você vai ter que abrir sua Bíblia no 1 Coríntios capítulo 14, e a gente vai fazer uma leitura corrida agora, e depois a gente vai passar por algumas partes desse capítulo, tá bom? Então, 1 Coríntios capítulo 14, nos diz assim a palavra de Deus: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, e que vos aproveitarei se eu vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Versículo 7. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para com aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outras línguas deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tudo bem disseres apenas no espírito, como dirá o indouto, o amém, depois da atuação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a fazer 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem um indouto ou incrédulo, não dirão, porventura, que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. E agora a última parte. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reúnes, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e que haja intérprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentados, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conserve-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas também submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse momento. Louvado seja o Senhor, Pai, pela tua palavra. Que essa mensagem possa incomodar o nosso coração, que a tua palavra possa trazer direção a nós, entendimento, e que tudo o que falarmos, Senhor, seja para a honra e glória de ti, Pai. Que eu possa falar somente aquilo que o Senhor deseja e que possamos refletir e meditar no nosso coração, segundo aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. E é no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Então, eu não sei se vocês já perceberam, mas existem aí alguns pontos interessantes nesse texto. Nós lemos aqui 40 versículos, né? E de um assunto muito interessante, de um assunto que é muito importante hoje e que gera muitas questões e algumas discussões para nós. E quando a gente lê esse capítulo 14 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, desde o capítulo 12, ele vem preparando para falar um pouco mais específico sobre esse assunto no capítulo 14. Então, no capítulo 12, ele falou um pouquinho sobre os dons, sobre o uso dos dons, que não serve para edificação própria, mas ele serve para edificação do corpo, né, que é a igreja. No capítulo 13, ele fala que todos nós devemos usar os nossos dons com amor. Porque se usamos os nossos dons sem o amor, de nada serve. A não ser para ser jogado fora. E aí chega no capítulo 14, parece que o apóstolo Paulo está mudando de assunto, mas na verdade ele continua falando sobre os dons, sobre o uso dos dons e como que deve ser a nossa postura dentro de um culto. E aí, esse livro, esse capítulo, né, como eu falei, é um capítulo que traz muitos ensinos para nós. Ele traz muitos ensinos para mim, para você também. E aí, eu queria começar com uma pergunta para vocês. O que é o dom de profecia? O que é o dom de profecia? Se você, não sei se você já viu aí na internet, provavelmente sim, mas homens se colocando como profetas. Homens que se colocam como aqueles que recebem uma mensagem especial de Deus e direciona ela para alguém. Mas o que é esse dom de profecia? O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Infelizmente, existe um entendimento errado de que profecia seja você prever algo que vai acontecer no futuro. Quem é que já assistiu às visões da Raven? Levanta a mão que já assistiu. Os mais jovens, né? As visões da Raven é um seriado, né, de uma menina chamada Raven, e ela tem um dom de prever o que vai acontecer no futuro. E aí ela está lá com os amigos, tá, uma adolescente, né, conversando com a galera, e de repente vê uma visão assim, que ela sai do ambiente ali, e ela vê o que vai acontecer lá na frente. E sempre é uma desgraça que vai acontecer lá na frente, na maioria das vezes. E aí ela volta para onde ela está ali e fala, vai acontecer tal coisa, e ela tenta mudar, né, tudo ali, mexer os pauzinhos, mas no fundo, acontece o que ela tinha visto, né, na imagem. E profecia não é isso. Não é nós adivinharmos o futuro. Não é o que eu levantar aqui para você e falar, Deus mandou te dizer que vai acontecer isso na sua vida. Ou que você tem que fazer isso. Isso não é profecia. Isso não é o que os profetas faziam no Antigo Testamento, normalmente. Era raro, no Antigo Testamento, um profeta chegar e direcionar uma palavra para uma pessoa. Se você observar no Antigo Testamento, às vezes acontece de um profeta falar com um rei ou com algum líder, né, de alguma nação, mas normalmente Deus escolhe um profeta e ele fala, leva uma mensagem para um povo. Seja para o povo de Israel, seja para um povo que Deus vai trazer algum castigo, por exemplo, ele chama Jonas e fala, Jonas, vai a Nínive e fala que eu vou levar juízo sobre aquela cidade. Ele chama Jeremias e fala, vai falar com o meu povo. Então Deus, ele direciona a sua mensagem, né, usa ele os seus profetas ali, homens, mulheres, para levar uma mensagem específica para uma nação. E a mensagem normalmente era direcionada para essa nação ou para esse povo. Quando a gente chega no Novo Testamento, é a mesma coisa. A gente não vê os apóstolos levando uma profecia para uma pessoa. Tenta lembrar aí alguma história que você viu o apóstolo Paulo levando uma mensagem de Deus para uma pessoa específica. Não tem isso. Porque o apóstolo Paulo, primeiro, ele não se coloca como um profeta, né? Ele era um apóstolo, ele era um pastor, ele era um missionário, um plantador de igrejas. Mas a gente não vê isso no Novo Testamento. E a profecia, ela é a palavra de Deus, dita de uma forma clara e aplicável às nossas vidas. Isso é profecia. Aquilo que já está escrito e que serve para a nossa edificação, para a nossa santificação, para a nossa adoração e para a edificação da igreja. Isso é profecia. Então nós podemos dizer que tudo aquilo que tem a ver com a palavra de Deus, com o ensino de Deus, é uma profecia. Isso é uma profecia. A profecia não é prever o futuro, não é o prever o que vai acontecer na vida de alguém, mas é aquilo que já está revelado e que vai servir para uma direção, para edificação, para comunhão, para adoração de alguém. Então isso é o dom de profecia. Em segundo lugar, o que é o dom de línguas? E aqui parece, pode ser que seja algo mais difícil para nós entendermos. Mas o que, que são essas línguas aí? É as línguas dos anjos lá, que o apóstolo Paulo fala, né, lá em 1 Coríntios 12? É disso? Não, 1 Coríntios 13, capítulo anterior que nós vimos. Mas nós vimos no capítulo 13 que não existe a língua dos anjos. Ali o apóstolo Paulo está falando, ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Então ele está querendo dizer assim, ó, ainda que existisse uma língua dos anjos, e eu falasse aqui para vocês, e se não tiver amor, nada serve. É como se eu falasse, ó, ainda que eu falasse a língua dos bois, né? A língua das vacas aqui, mas não tem uma língua dos bois, uma língua das vacas. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que sem amor, nada serve. E é interessante que você não vai encontrar também no Antigo Testamento o dom de línguas. Você não vai ver ninguém falando em línguas. Você tenta lembrar aí alguma história no Antigo Testamento que você vê um povo, um profeta, um rei falando em línguas. Não tem. A primeira vez que isso acontece é onde? Na Bíblia. Em Atos 2. Pedro faz aquela pregação, vindo lá de Abraão, vai até Jesus Cristo, e aí o Espírito Santo desce naquele lugar, e aí a gente vê ali um monte de pessoas reunidas, vindas de vários lugares, de várias nacionalidades, e cada uma falando ali na sua língua, e parecia que estava uma confusão ali naquela hora, e aí o Espírito Santo desce, e a partir dali, o Espírito Santo passa a habitar em cada um daqueles que creem em Jesus Cristo. Antes, no Antigo Testamento, o Espírito Santo habitava em quem? Em alguns. Deus colocou o Espírito em Saul, depois tirou, colocou em Davi, colocou em alguns outros reis. Mas chega no Novo Testamento, em Atos 2, todo aquele que crê em Jesus recebe o Espírito Santo, é selado pelo Espírito Santo. E depois do capítulo 2 de Atos, a gente vê no capítulo 10 algo acontecendo também com Cornélio. Cornélio e sua família. Então, Paulo prega o evangelho a Cornélio, que era um gentil, e ele ouve aquele evangelho, ele se arrepende, a família dele recebe o evangelho também, ouve, eles também se entregam ao Senhor Jesus e eles começam a falar também em línguas. E ali, o evangelho, ele é pregado a arrependimento, o Espírito Santo desce sobre eles, e em manifestação disso, eles começam a falar em línguas. E depois disso, no capítulo 19, algo muito semelhante também acontece, né, com o apóstolo Paulo enquanto ele está orando. Então são essas três ocasiões que acontecem no Novo Testamento. E depois disso, a gente não vê mais falar sobre o dom de línguas no Novo Testamento. A gente só vê isso no capítulo 12 de Coríntios, no 13, né, e agora no 14. Então, essa questão de falar em línguas não era muito comum naquela época, apesar que a igreja de Corinto estava dando muito valor para isso. E quando a gente pensa nos dias atuais, as igrejas dão muito valor, algumas igrejas dão muito valor também para isso. E aí eles colocam até que a pessoa que fala em línguas, ela tem uma espiritualidade um pouco maior do que os outros, ela se sobressai com relação aos outros. E quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente não vê Pedro falando sobre essa questão de línguas nas suas cartas. A gente não vê Tiago falando sobre o dom de línguas em sua carta. A gente não vê João falando de dom de línguas no seu evangelho, nas suas cartas, em Apocalipse. Judas não fala sobre isso. Então a gente não tem nada, a gente não tem muita coisa falando sobre isso. É por isso que é até difícil a gente dizer o que são ou o que é esse dom de línguas. E isso é interessante, porque na igreja evangélica atual, como eu falei, muitos veem esse dom de línguas como algo principal, como algo majoritário, né, vamos dizer assim. É muito importante que você tenha, porque se você fala em línguas, você é super espiritual. E para eles, essa era a marca de uma verdadeira espiritualidade. E aí eu conheço uma pessoa, acho que alguns aqui até conhecem, ele ia lá na saúde, o Fábio, né, conhecido como Pará, eu conheci ele no trabalho lá, como o Pará, né? Ele era o Pará e o Edivaldo era o irmão. Então a gente conhecia eles assim, a gente conheceu eles assim lá na FAUSE, né? Porque eles eram aqueles que pregavam o evangelho ali na empresa, né? Como eu já falei para vocês aqui algumas vezes. E aí o Fábio uma vez me falou algo interessante. Que falou, ó, Léo, teve uma época que eu achava que isso era muito importante, essa questão do falar em línguas, né? E aí quando eu estava lá na igreja, eu via a galera falando e eu sentia assim alguma emoção dentro de mim e eu começava a falar também. Porque eu achava que aquilo ia, sei lá, eu ia conseguir falar de verdade, né, como os outros estavam falando. Eu sentia algo diferente, enfim. E ele falou, putz, ali eu percebi, quando eu comecei a ter contato com a palavra, eu comecei a perceber que tudo aquilo ali não era real. Era mentira, né? Eu começava a falar, mas não sabia o que eu estava falando, mas eu falava porque eu me sentia ali emocionado na hora. Eu ficava empolgado ali com tudo aquela pessoal falando e eu falava também. Infelizmente, isso acontece nos tempos atuais. E aí até a Jade não está aqui, mas depois você pode perguntar para ela. Numa outra igreja que ela ia, uma moça lá chegou um dia lá para ela, né, enquanto o culto estava rolando, e falou que ela tinha acabado de ser batizada com o Espírito Santo e que agora ela poderia falar em línguas. E ela falou, mas como assim, né? E aí a mulher falou, ah, vai falando aí que uma hora vai sair, né? Então a gente vê que, infelizmente, falta um discernimento, né, com relação a isso. E no capítulo 13, a gente vê que nós vimos, na verdade, que podemos ter o dom de línguas, né, de profecias, mas se não tiver amor, se não tiver discernimento, se não tiver verdade, nada vale. Quem fala em línguas, ninguém entende, né, como nós vimos, e vamos ver daqui a pouco nos textos que o apóstolo Paulo diz. Mas quem profetiza, faz para encorajamento, para edificação e para consolação dos irmãos. Por isso, eu queria que vocês acompanhassem comigo 1 Coríntios capítulo 14, versículos de 1 a 5, em que o apóstolo Paulo diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala a homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em outras línguas. Muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Então, o desejo de Paulo é que tudo o que acontece no culto aconteça com ordem, com organização, que aconteça para edificação da igreja. Não adianta eu falar um monte de coisas aqui com palavras bonitas se você não vai entender nada. Você vai chegar na sua casa e vai falar, beleza, o que Deus falou comigo? Eu não entendi nada que o Léo falou lá. Nada ficou claro. Não serviu nada, não edificou em nada. Não adianta eu querer usar as palavras bonitas aqui, a eloquência, né, o jeito de falar, sendo que você não vai entender nada. E aí o apóstolo Paulo diz que nós devemos seguir o amor. E quando ele fala seguir, está falando aqui no plural, né? Todos vocês sigam o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Mas, principalmente, que profetizeis. Principalmente que profetizeis. E ele fala que quem profetiza é maior que aqueles que falam em línguas. E aqui o apóstolo Paulo não está trazendo competição, tá? Não, quem é superior, é inferior, não. Mas ele está falando que é mais útil quem profetiza. O que é profetizar? Nós vimos. Quem fala uma palavra que já está escrita pelo Senhor e que traz edificação, que traz mudança de vida, que traz transformação no nosso coração, esse é muito mais do que aqueles que falam em línguas. Porque quem fala em línguas, ninguém entende. Se eu começar a falar em línguas aqui, você não vai entender o que eu estou falando, nem eu vou entender o que eu estou falando, né? Porque eu não sei. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando que a profecia deve ser priorizada pelos coríntios. E isso era o contrário do que eles acreditavam. Para eles, o dom de línguas era muito mais importante. Porque, como eu falei, se você falasse em línguas, você era alguém super espiritual. Por quê? porque você foi batizado com o Espírito Santo. E quando a gente entende a raiz desse batismo do Espírito Santo, não é que você entregou a sua vida um dia e agora você precisa passar pelo batismo do Espírito Santo para você poder ter um poder maior, espiritualmente falando. Não, quando você creu em Jesus, o Espírito Santo já desceu sobre você. Você já foi batizado ali com o Espírito Santo. Você já tem o Espírito Santo em você. Você já foi selado. Você agora é propriedade de Cristo. Você é propriedade de Deus. Mas para eles, para os coríntios, o dom de línguas ainda era muito mais importante. Isso porque quem profetizava fala a igreja. E as pessoas olhavam e falavam, aquele ali tem. Aquele tem um molho, né? A gente costuma falar, aquele tem um molho espiritual. É ele. Ele fala em línguas. E é importante que quando a gente fala sobre a questão de profetizar, o apóstolo Paulo, ele não está aqui falando que é só profetizar e pronto. Não, ele está falando, avalie também aquilo que está sendo ensinado. Lembra dos de Bereia, lá em Atos? Atos capítulo 16, se eu não me engano, 17, 15, enfim. Ele fala sobre os bereanos. Quem eram os bereanos? Eram aqueles que ouviam a mensagem dos apóstolos e eles falavam, peraí, será que é isso mesmo? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui e vamos ver se é isso mesmo que o Edivaldo está falando, né? E eles iam lá e verificavam e falavam, é isso aí mesmo. Pô, o que eles estão falando é verdade. Esses eram os bereanos, nós devemos ser assim. Tudo que eu estou te falando aqui agora, você precisa chegar na sua casa, pegar sua Bíblia e ver, e ler. Será que aquilo que o Léo está falando é isso mesmo? Ou é tudo balela, né? Tudo mentira? Nós devemos ser criteriosos naquilo que a gente ouve. E aí, dos versículos 6 até o 10, Paulo usa alguns exemplos aqui hipotéticos, né? Ele vai usar aqui alguns instrumentos musicais. E ele fala no 6, agora porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos falar por meio de revelação? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? O que vocês vão aproveitar? O que vocês vão aproveitar se eu começar a falar aqui coisas sem sentido? Vocês não vão aproveitar nada. Não vai ter ensino, não vai ter edificação. E aí o versículo 7 ele diz, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emite sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensível, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então, Paulo ele usa aqui três situações, né, três itens, que ele fala primeiro da flauta. Se você não saber tocar a flauta, ela não vai valer de nada. Se você não souber organizar as notas da flauta, quem já tocou aquela flautinha de plástico lá que dava no Dia das Crianças, né? Eu pegava aquela ali, começava a soprar em casa, minha mãe ficava maluca. Ó, para com essa flauta aí, já vou jogar no lixo, vou quebrar na sua cabeça, né? Sem sentido, não sabia tocar nada. Não tem organização das notas, não tem melodia, não tem harmonia. Se eu vim aqui agora tocar esse teclado aqui, ó, vocês não vão entender. Mas não é porque vocês não têm capacidade de entender, é porque eu não sei tocar. E aí eu vou tocar, e não vai sair música nenhuma, porque não tem a harmonia das notas, não tem o som correto, né? Vai sair tudo arranhado. Agora, se o Felipe vir tocar, ele sabe, né? Ele vai tocar uma música aqui, você vai reconhecer na hora, é aquela música lá. Depois ele vai usar a trombeta. A trombeta, quando bem tocada, ela tem um significado. Quando o soldado está lá no exército, ele ouve a trombeta tocando, ele já sabe. Essa trombeta aqui é do café da manhã. Não, essa daqui é que eu preciso aqui estar, tá, né, sentido lá, que o general vai chegar, o major, sei lá quem. Preciso estar esperto. Então, tem um sentido. Tem um propósito. Assim é com o dom de línguas também. E aí ele vai usar a língua aqui. Se não tiver compreensão, não tem como entender. Se não tiver harmonia, se eu começar a falar aqui um monte de palavra em português, banana, chocolate, amanhã, Ronaldinho, não vai entender nada. Porque não tem harmonia, não tem um sentido no que eu estou falando. Então a gente precisa falar aquilo que vai trazer harmonia, que vai trazer sentido. Assim é o que acontecia com os coríntios. O culto lá era uma confusão. Era um monte de gente falando ao mesmo tempo, era falando em línguas, gritando, e ninguém entendia nada. Ninguém era edificado com nada. Por isso, o apóstolo Paulo disse isso no versículo 6. Agora, porém, irmão, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio da revelação de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Eu preciso falar coisas com sentido para vocês. Senão de nada adianta. E se quando é falado com sentido, com harmonia, isso vai trazer edificação. Parece que é o que nós vemos atualmente em algumas igrejas. E aqui, gente, quando eu falo em algumas igrejas, não é crítica, tá? Não estou falando aqui que a nossa igreja é a perfeita, que as outras estão todo mundo errado. Não, não tem nada a ver, tá, esse ponto aqui. É só para a gente pensar nesse tema, especificamente. Será que é isso que acontece? Há uma organização? É cada um falando ali em algum momento, depois o outro fala, o outro interpreta, aí o outro levanta, isso é o que Deus está falando. É assim? E aí, do versículo 12 até o 19, Paulo vai dar a carteirada. Paulo, às vezes, gosta de dar umas carteiradinhas, né? Para colocar o pessoal no lugar. E aí ele fala assim: também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Olha que interessante. Paulo sempre vai frisar o quê? A edificação da igreja. O que é a edificação da igreja? É ensinar a igreja, encorajar a igreja, consolar a igreja. Essas são as palavras que valem a pena ser ditas no culto. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Ou seja, se vai falar em línguas, precisa de alguém que interprete essas línguas que estão sendo faladas. E aí é claro, aqui a gente vai entrar numa discussão sem fim. Ah, mas os dons de línguas continuam até hoje? Outros vão falar que não, que cessou, enfim, mas a gente não vai entrar nessa polêmica hoje. Não é o nosso ponto aqui. A gente está falando sobre ordem no culto e edificação para a igreja. Porque se orar em outra língua, versículo 14, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Versículo 16, e se tudo bem dissertes apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu, de fato, dás bens às graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando, eu falo em outras línguas mais do que vocês tudo aí. Não tem um aí, ó, que fala mais do que eu. O apóstolo Paulo está falando. Contudo, apesar disso, prefiro falar na igreja cinco palavras com o meu entendimento, para instruir outros, do que falar 10 mil palavras em outra língua. Resumindo, eu prefiro falar aqui cinco palavrinhas que vai te trazer edificação, que vai te encorajar na sua situação difícil que você está passando na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, com seu vizinho, do que eu falar um monte de coisas aqui que não tem nada a ver, que vai me colocar como alguém espiritual, mas que não vai trazer edificação para você. Então, o apóstolo Paulo está falando que é muito melhor, no versículo 19, né, que é muito melhor falarmos palavras compreensíveis do que palavras de confusão. Ou seja, a simplicidade, não no sentido raso, mas no sentido simples de falar palavras entendíveis, é melhor do que falar bonito e que ninguém vai entender. o que você está falando. Então, prefira falar coisas que vão trazer edificação. E é o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 4. Ele fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim a que vai trazer edificação e a que seja útil para o momento. A que seja útil para o momento. E aí, chega no versículos 20 a 24, Paulo diz, irmãos, não sejais meninos no juízo. De novo aqui, Paulo falando sobre menino, né, sobre maturidade espiritual, porque a igreja de Corinto não tinha maturidade. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Aqui é uma citação de Isaías 28. Isaías 28, versículo 8. Versículo 22, de sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para incrédulos, e sim para os que creem. Então o apóstolo Paulo está falando que as línguas serviam como sinal. O que é um sinal? Ele não é a ação de fato, né? o propósito de fato, mas ele é só um sinal. Então se eu jogar aqui der um tiro daqueles de fumaça, né? No meio da floresta, o que eu estou fazendo? Estou dando um sinal de que eu estou em certo lugar. A língua é só um sinal. E para os não cristãos, né, para os incrédulos, era isso a língua. Ela era os sinais para os não judeus e para os judeus que não criam em Jesus. Os judeus achavam que a salvação era exclusivamente para eles. Mas quando eles veem lá o Cornélio, no capítulo 10 de Atos, um gentil falando em línguas, recebendo o Espírito Santo, eles têm que concluir que o mesmo Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos desce agora sobre um homem que não é judeu. Desce um homem que é gentil. E isso se estende para nós hoje. Versículo 22 ainda, 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é por ele, por todos, convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Pergunta, se a gente começar a falar em línguas aqui, todo mundo levanta e fala em línguas, e entrar um não crente aqui, o que ele vai pensar? Ele não vai estar entendendo nada. Todo mundo nem nós. Todo mundo falando em línguas. Ele vai falar o quê? O que ele vai pensar? O que pensaram lá em Atos 2? Quando viram lá o Espírito Santo descendo, o pessoal falando, o que falaram? Eles estão malucos, né? Eles estão doidos. Estão falando coisas sem sentido. É isso que eles vão falar de nós. Mas, se a gente falar palavras aqui que vão encorajar, que vai trazer uma mensagem para a vida dele, para o coração dele, que vai atingir aquele... que vai falar sobre aqueles problemas que ele tem, sobre pecados que ele tem lutado, que ele tem passado dificuldade, o que ele vai pensar? Nossa, essa mensagem é para mim. Será que falaram para o pastor a minha vida? Já aconteceu isso com você? Você vai na igreja, aí o pastor lá prega, o pregador prega, e você fala, nossa, caramba, ele está falando para mim isso daí. Será que falaram para ele o que eu fiz aquele dia? Isso é uma mensagem profética. Essa é a mensagem do Evangelho. Ela incomoda o nosso coração. Ela nos traz luz, nos traz direção, discernimento do nosso pecado. Versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, com relação a tudo isso? Quando vos reúnes, um tem salmo, palavra, outro doutrina, pregação, este traz revelação por meio da palavra, aquele traz outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. De novo, tudo para a edificação da igreja. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que que não sejam mais do que dois, ou quando muito, três. E isto sucessivamente a quem haja e que haja intérprete. É assim que acontece? Na verdade? Tem essa organização, tipo, ó, vai, quer falar, beleza, um fala, depois o outro fala, depois o outro fala, e tem a interpretação. É assim que acontece? Algumas coisas que eu já presenciei, não é assim que acontece. Há uma confusão. As pessoas vão falando uma em cima da outra, e a gente não consegue entender muito bem o que está acontecendo. E aí Paulo está falando, ó, isso precisa acontecer com ordem, com organização. E depois que alguém falar em línguas, alguém vem e interpreta o que esse outro falou. Mas, não havendo intérprete, o que o apóstolo Paulo fala? Fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas dois ou três. Ou seja, ele está falando aqui também dos profetas. Vai falar da mensagem também, ó, dois ou três. E outros julguem. Ou seja, vamos ver se é verdade o que ele está falando. Será que condiz com o que o Deus está falando, com o que Jesus nos ensinou? Se, porém, vier revelação em outro e a outra em que esteja assentado, cale-se o primeiro. Ou seja, se um vai trazer uma revelação, um fica em silêncio, que o outro vai e fala. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ou seja, Deus é um Deus de ordem. É interessante que Paulo, ele fala que o dom de línguas não é algo incontrolável. Lembra que eu falei do exemplo daquele rapaz, né? Que ele viu todo mundo falando e ele começava a falar? O dom de línguas não é incontrolável. O apóstolo Paulo fala, se não tiver intérprete, o que tem que fazer? Fique calado. Versículo 28. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja. Ou seja, não tem como eu falar, ah, eu falei em línguas, não consegui segurar, foi o Espírito que começou a falar aqui. Não tem como. É preciso falar com ordem. Porque Paulo está falando, se não tiver intérprete, fica quieto. Ou seja, você consegue se controlar. Não é incontrolável isso. Até porque os dons, ele vem de quem? Do Espírito. E o domínio próprio é o quê? É um fruto do Espírito. O domínio próprio é um fruto do Espírito. Então eu preciso me dominar em várias áreas, não só em falar em línguas, mas em todas as áreas da minha vida de santificação. Tudo vem do Espírito. O culto deve ser em ordem. É um sacrifício racional a Deus. Assim como Paulo diz em Romanos 12, versículo 1. Que o nosso culto, nós devemos apresentar o nosso corpo como um culto, né, sacrificial, racional a Deus. Deus não é um Deus de desordem. Todo culto público deve ser realizado em ordem. Quando o mundo estava em ordem, lá, lembra Gênesis 1? No princípio criou Deus e os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. No original ali, a terra estava em confusão. Estava em desordem. E aí Deus foi e começou a fazer o quê? A organizar tudo. Criou, pois, Deus os céus e a terra. Fez separação entre a terra e as águas. Criou lá os luminares, enfim. Deus foi criando e organizando tudo. Porque Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. Não é um Deus de desordem. Versículo 34. Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Bom, a gente vai acabar aqui, tá bom? Nossa mensagem. A gente volta semana que vem no capítulo 15, certo? O que Paulo está falando aqui, nesses versículos? Vem aqui, Jun, explicar para a gente. Estou zoando. Paulo está falando que a mulher deve permanecer em silêncio. A sua pergunta é boa, vou responder ela agora. O que Paulo quer dizer com esse texto? Então, a partir de agora, ó, a Ju e a Aline estavam cantando aqui na frente, ó, vocês não vão poder mais voltar, tá bom? Helena também deu um recado aqui, Helena. Esquece, aproveitou a oportunidade que você teve, não vai ter mais. É isso que o apóstolo Paulo está falando? Que a mulher não pode falar na igreja? É isso? Claro que não, não é isso. A gente precisa, quando a gente for estudar um texto da Bíblia, pegar uma coisa chamada contexto. Contexto, por que que Paulo está falando isso? Qual que é o sentido que o apóstolo Paulo está falando? E aí, qual que é o contexto daqui? Na maioria das vezes que você vê a palavra homem, mulher ou homem, juntas na Bíblia, ela está se referindo a marido e mulher. Especificamente no Novo Testamento, né, que a gente está falando aqui do grego. E é interessante que isso a gente vê no versículo 35. Paulo está falando de marido e esposa. E a Cida perguntou, e a mulher que não tem marido? Né? Aqui é justamente isso. Ele não está falando das mulheres no geral. Ele está falando das mulheres casadas. Das mulheres que têm marido. Ah, então a Helena é casada. Ela não podia vir falar aqui na frente. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. E a gente vai continuar o nosso texto. Versículo 35. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido. Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. E não é que é vergonhoso as mulheres virem aqui na igreja, na frente, falar, cantar. Não é isso. É que naquela época, na igreja de Corinto, o que estava acontecendo? Os maridos iam lá na frente, né? Pregar, falar da palavra de Deus. E aí, de repente, a mulher levantava, não, mas não é assim, não é bem assim. Ou, não, isso que você está falando não está certo. Elas questionavam os seus maridos em público. E aí o apóstolo Paulo está falando, ó, mulheres, não é bom vocês fazerem isso, é vergonhoso para vocês. Então, ao invés de você fazer isso em público, quando você chegar lá na sua casa, você questiona o seu marido. Você pode interrogar o seu marido. Pergunta para ele por que que ele falou aquilo. Então, Paulo não está falando que a mulher não pode falar na igreja. Não é isso. Paulo está instruindo as mulheres casadas a não questionarem os seus maridos em público. Porque isso, na época, era vergonhoso para o marido, para o homem. Imagina, eu estou aqui falando a Jade, levanta a mão, não, para tudo aí. Não tem nada a ver com o que você está falando, pode sair daí. É justamente isso, Paulo está falando, ó, não façam isso, porque isso estava acontecendo na igreja de Corinto. E Paulo está falando, não façam isso, não é bom que vocês façam isso. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto, tá? Então, mulheres, continue cantando, continue, tá, Gil? Pode vir, não tem problema nenhum, a Aline também. Helena, semana que vem pode vir dar um aviso também. Vocês percebem como é rica a palavra de Deus? E a gente precisa pedir discernimento de Deus para entender. Porque senão a gente sai falando um monte de coisa aqui, ó. Tá vendo lá como é que é a Bíblia? Ó? É contra a mulher. Mulher não pode falar na igreja. Olha só que preconceito. A Bíblia é machista. Não tem nada a ver. Tem o seu contexto. Tem um motivo pelo qual foi escrito. E o motivo aqui é que as mulheres, lá na igreja de Corinto, estavam fazendo esse tipo de situação. Interrogando seus maridos em público. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. Ah, tem uma outra coisa aqui que eu queria lembrar para vocês. Que está no capítulo... Caramba. Eu achei que eu tinha anotado aqui e esqueci. Que fala sobre o véu, o capítulo do véu, qual que é? É o... Qual? 11? Ah, boa. Capítulo 11, versículo... 15. Isso, boa, Pedro, obrigado. Olha só que interessante, a própria Bíblia explica a Bíblia. Esse texto que aparentemente é um texto difícil de ser interpretado, né, de a mulher não falar. Olha só, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15, se der para colocar aí na tela, né? Peguei de surpresa. E diz, eu vou ler o 14 e o 15, tá? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Versículo 15. E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo... Não é isso. É o que fala que a mulher profetiza. Eu botei. Ah, eu coloquei aqui no slide. Verdade. Nossa, estou viajando. Está no slide. É o 5. 4 e o 5. Perdão, gente. É atenção, né? 1 Coríntios capítulo... Não é o 14, tá? É o 11. Coloquei errado ali. Não é o 14, é o 11. 4 e 5 diz... Todo homem que ora e profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapado. Ou seja, tinha mulher que fazia o que lá? Que profetizava. Não tinha mulher. O que é profetizar? Ensinar as verdades da palavra de Deus. Ou seja, tinham mulheres que ensinavam ali na igreja de Corinto. E agora Paulo fala que elas não podem falar na igreja? Seria incoerência do apóstolo Paulo. Por isso que é importante nós olharmos para o contexto e nós vermos que a própria Bíblia explica os textos da Bíblia. Não precisa a gente fazer mágica, né, ou qualquer outra coisa, mas a própria Bíblia aqui descreve os seus ensinos, né, e exortações para nós. Então Paulo está instruindo as mulheres a não questionarem seus maridos em públicos. Versículos 39 e 40, Paulo ele instrui os coríntios a procurar com zelo e profetizar e não proibir e falar em línguas, mas tudo em ordem e decência. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E aqui de novo, alguns acreditam que alguns dons espirituais que nós temos na Bíblia cessaram. Que esses dons não são mais utilizados nos dias atuais. E aí você pode me procurar depois, que agora não vai dar tempo de a gente conversar. Mas a gente pode conversar depois, tá? Agora estou falando sério mesmo. A gente pode conversar depois, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas existem aqueles que acreditam que alguns dons cessaram, e outros que acreditam que não, que esses dons continuam até hoje. Mas a gente precisa procurar os dons e usá-los com decência e ordem, e para a edificação da igreja. O culto não deve acontecer em desordem. Eu queria finalizar trazendo algumas reflexões para nós, lembrando aí algumas coisas que a gente falou. Então, suas palavras são para a edificação da igreja? Quanto do que você falou essa semana foi edificante para alguém? Tudo que você falou essa semana, pensa aí, ó. Tudo que você falou com seu marido, com sua esposa, com seu vizinho, com seu filho, com sua filha, enfim, lá no seu trabalho, tudo que você disse, trouxe edificação para a pessoa? Lembra Efésios 4? Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é a palavra torpe? Não é palavrão só. Não é uma palavra ruim, feia que a gente fala. Mas é aquilo que não traz edificação. É uma crítica não construtiva. É um xingamento. Nós vimos hoje de manhã sobre essa questão, né, das palavras. Quanto que você falou essa semana que foi edificante para alguém? De tudo que você falou, você mais edificou ou você mais desencorajou as pessoas? Seus dons são para a edificação da igreja, não é para você. Não é para você ser visto, para você ser engrandecido pelos seus dons. Como seus dons têm contribuído com a igreja de Jesus? Como seus dons têm contribuído com a igreja aqui em Santana? E tudo que você tem, tudo que você recebeu do Senhor, como você tem usado tudo isso? Seus serviços e presença no culto têm servido para a edificação dos irmãos? Todas as áreas que você serve aqui na igreja, sua presença aqui na igreja tem sido para edificação das pessoas? Seus dons são para dar ao próximo, porque você ganhou esses dons, você foi doado a você esses dons. Não é para você guardar para você, mas você precisa doar com o seu próximo. Lembra lá que eu falei na semana, no estudo passado, que Paulo diz aos romanos que ele queria visitar eles, porque ele queria compartilhar os dons. Ele queria receber dos dons dos romanos também, da igreja de Roma. Então os dons é para dar ao próximo. Você os recebeu de Jesus, para que outros recebam de você aquilo que você recebeu. Então que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida que seja edificante para a igreja e que seja de encorajamento, seja de consolação e também que seja de exortação àqueles que a gente conhece com a pregação do Evangelho e encorajando aqueles também que não conhecem a Cristo. Então que o Senhor nos ajude a usarmos as nossas línguas, as nossas palavras, não como confusão, não como desordem, mas com discernimento, com encorajamento, com adoração e edificação da igreja do Senhor, a qual Ele comprou com o Seu próprio sangue. Amém? Abaixa sua cabeça, nós vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor derrama graça sobre nós, o Senhor nos perdoa. Pedimos perdão, Pai, por todas as palavras que dissemos essa semana, até as que não dissemos também, que omitimos, palavras que não trouxeram edificação, que o Senhor, Pai, possa nos perdoar e que a partir de agora nós possamos falar palavras que edifiquem as pessoas, edifiquem a igreja, que encoraje, que console, que exorte, com a intenção de que a igreja cresça, com a intenção de que o seu corpo seja fortalecido. Então cuide, Pai, das igrejas no Brasil, que as nossas igrejas no Brasil sejam igrejas bíblicas, sejam igrejas que levem a palavra reveladora, Pai, do Evangelho, levem essa palavra que traz mudança nas vidas, que traz transformação, e não confusão, não desordem. Então que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos uma igreja que edifica, uma igreja que transforma, uma igreja que é usada, Pai, pelo Senhor. Então ajuda a mim, ajuda os meus irmãos, e que juntos possamos progredir em santidade, em comunhão com o Senhor e conhecimento de Jesus Cristo, sendo transformado à imagem dele todos os dias. E é no nome santo dele, Pai, que nós oramos. Amém.